75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o que acontece no mercado lá em Chicago. Foi mais um dia positivo, é verdade. Os primeiros vencimentos, os próximos vencimentos, novembro e janeiro, por exemplo, tiveram altas expressivas, 12 pontos no caso de novembro, 10 pontos no caso de janeiro, mas a partir de maio as altas aconteceram também, de fato, mas altas mais tímidas, no caso de maio 5 pontos, no caso de julho 3,5 pontos. A gente quer entender, obviamente, essa movimentação positiva em Chicago, saber o espaço que ainda existe para alta nos preços. E quem nos ajuda nessa análise hoje é o Enio Fernandes, direto lá da Terra Agronegócios, direto lá de Rio Verde, Goiás. Está aqui o Enio com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa movimentação em Chicago, Enio. Começou a semana mal, né? Devolvendo aí parte dos ganhos da última sexta-feira, mas nos pregões seguintes aí, recuperação, e parece que a soja engatou aí um movimento de alta. Dá para dizer isso, Enio?
Alexander, antes de mais nada, eu quero deixar claro que é um prazer trocar ideia com você, pessoal, ok?
Muito bom.
Pois bem, vamos lá. A história tem que voltar um pouquinho antes. Na sexta-feira, com os números divulgados do USDA, que mostrou estoques de pastagem nos Estados Unidos bem abaixo do que o mercado esperava, nós tivemos altas impressionantes, vamos falar assim, muito fortes, né? 30 pontos a gente chegou a subir. A queda da segunda-feira era extremamente previsível e esperada, né? Os fundos estavam com recordes históricos comprados, nunca compraram tanta soja assim. E ela, antes de sexta-feira, havia no escalado de alta. Na segunda-feira, foi uma realização de lucro. Até mesmo o feriado no Brasil ajudou a realização desse lucro. Terça-feira, quarta-feira, voltou ao normal. Nós estamos de novo com soja orbitando perto de 10,60, 10,58, 10,65. Completamente normal.
Agora, é uma tendência esse movimento de alta?
Alexander, da última vez que a gente conversou com você, nós falamos especificamente de Chicago. O que nós afirmamos? Nós afirmamos o seguinte, ó, nós podemos ter algumas realizações, mas quando a colheita norte-americana passar um pouco de 50% colhido, consequentemente, os produtores norte-americanos já vão estar numa posição vendida mais confortável. Após 50% dessa soja estar colhida, é natural um pouco de retração do produtor norte-americano. Em épocas normais, os preços cairiam, porque você teria uma retração do produtor norte-americano, ou os demandadores comprariam em outras origens, porque tinham oferta de soja. Aí eu falei para você que depois de 50% colhido, os preços subiriam. Subiriam por quê? Porque o Brasil não tem soja mais para vender agora, para essa temporada. O atraso do plantio no Brasil é um atraso extremamente importante. Nós não vamos ter soja para janeiro em bons volumes. E a Argentina, nós estamos com uma questão de credibilidade, de fidúcia na moeda argentina muito forte. O produtor argentino não quer pesos em sua conta. Ele não confia na moeda. Ele segura o grão para fazer as operações, vende o grão, compra algum ativo, algum insumo. Então, sem a Argentina e os Estados Unidos sem soja, sobra o produtor americano. O produtor americano retraindo-se nas vendas, os preços sobem. E hoje a gente está vendo, mais uma vez, a China apresentou-se na ponta compradora, tanto para a soja quanto para milho. Quer dizer, menor oferta, restrição de oferta e a demanda existindo, os preços naturalmente devem subir. Acredito que esses preços são solidificados por volta desse patamar que a gente falou, 10,80, 10,60, podendo chegar a 10,90.
Quer dizer, tem fôlego para subir mais um pouquinho, então?
Tem, vai depender basicamente de duas coisas. Primeira coisa, a China continua a comprar nos Estados Unidos? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, como vai ser o clima na América do Sul? Estão marcando chuvas para o Cerrado agora, nessa virada de meio, nessa virada de fim de semana. Só que quando a gente olha o coração da soja no Mato Grosso, que é o médio norte do Mato Grosso, os mapas pluviométricos dia, até o dia 20, 22, não são chuvas abrangentes, volumosas e restritas para todos. Chove num lugar, não chove no outro. E se o plantio não desenvolver e está extremamente atrasado, aí a gente pode ver novas altas de Chicago, pode até continuar, pode até romper os 11 dólares para o bushel. Se a China continuar comprando e o clima na América do Sul continuar se comportando dessa maneira, nós vamos ver novas altas.
Bom, o clima, obviamente, a gente tem que acompanhar aí os mapas climáticos, enfim, as informações das estações meteorológicas. Mas no caso da China, Enio, qual a sua perspectiva? China continua comprando? Tem motivo para isso?
Essa semana a gente estava fazendo essas contas, né? Na nossa visão, ela deve comprar mais 4 a 5 milhões de toneladas ainda nos Estados Unidos, novas compras, né? 4, 5, alguma coisa próximo disso. E aí...
Desculpa, só para compreender. Além do que já estava projetado ou contando aí com o que já estava...
Além do que ela comprou hoje, até hoje, nós teríamos mais 4, 5 milhões de toneladas que a China deve comprar. E isso não estou falando para cumprir acordo fase 1 com os Estados Unidos, não. Isso é para ficar numa posição confortável até chegar à safra da América do Sul.
Mas e se a safra atrasa?
Aí esse volume tende a ser maior, entendeu? Se essa safra começar a atrasar mais ainda, ou se nós tivermos algum problema de safra em alguma região da América do Sul, essas compras chinesas vão ser mais vorazes. Aí esquece esse número que eu falei. E também, Alexander, nós não estamos levando em consideração se vai cumprir ou não a fase 1 do acordo com os Estados Unidos. Se ela for cumprir a íntegra da fase 1, esses números vão crescer.
Muito bem. Então, tem potencial de estimular novas altas, então, a China continuando a comprar aí lá nos Estados Unidos. Agora, e o Brasil, Enio? O que a gente pode esperar dos preços e principalmente do comportamento do produtor nesse momento?
Aí eu queria só voltar, que a gente falou do fator positivo, mas tem um negativo também. Qual que seria o negativo? Se a China não comprar soja mais nos Estados Unidos, que ela retarde, se ela pare de fazer essas aquisições por uma semana, 10 dias, que ela paralise. Eu não estou falando que isso vai acontecer, estou falando caso ocorra. E o clima na América do Sul seja perfeito, nós vamos ver uma realização de lucro em Chicago. Nós vamos ver esses números voltar para perto de 10 dólares por bushel, entendeu?
Precisa da união desses dois fatores aí, então.
Isso. No caso, não fugindo da sua pergunta e já respondendo, no caso Brasil para a safra 2021, realmente os produtores estão muito bem posicionados. Vou te dar um exemplo. 55% de toda a safra 2021 já está comercializada. Nós temos que lembrar que uma parte importante dessa soja que está sendo plantada agora, ou será plantada, ela é colhida precocemente. Ela vai chegar no mercado finalzinho de janeiro até o dia 15 e 20 de fevereiro. Essa soja ela vai ser demandada para a indústria, para atender o mercado de óleo, soja, e para atender o mercado também de farelo. E ela também vai ser demandada para exportação. Isso reflete-se em prêmios maiores, é o que nós estamos vendo, né? Se você entregar a soja em fevereiro, as indústrias estão pagando 100, 110, 115 acima de Chicago, né? Isso é uma foto clara de demanda. Então, vamos supor que seja aproximadamente 15%. 55% com mais 15%, quando a gente terminar o mês de fevereiro, ou em meados de fevereiro, Alexander, 70% de toda a soja brasileira, que nós estamos projetando que vamos colher 133 milhões de toneladas, já vai estar comprometida. E a gente tem que passar todo o resto do ano com 30% dessa soja. E aqui nós não falamos de laninha, aqui nós não falamos de quebra de safra. Então, quando a gente olha o quadro de oferta e demanda para 2021 no Brasil, ele é extremamente confortável para as origens, para os produtores. Tanto é que nós vamos terminar o ano de 2021, respeitando os números da Conab e também do USDA, com estoques mínimos de soja no final dessa temporada.
Agora, Enio, em relação a preços, os patamares que a gente chegou a ver, obviamente que não para o disponível, porque os recordes aí praticados do disponível, são recordes, né? Mas os preços que a gente chegou a ver sendo negociados nas semanas atrás aí para a soja lá do ano que vem, eles tendem a se confirmar quando a safra chegar?
Alexander, basicamente nós vamos ficar refém do câmbio, do dólar, né? Se o Brasil fizer as reformas, se o Brasil entregar credibilidade, que no final é isso, o valor da sua moeda é a credibilidade que o mercado te dá. Se o Brasil fizer as reformas que tem que fazer, ele vai conseguir rodar seus títulos públicos com prazos mais longos. Ele não vai subir taxa de juros. E aí, com essa rolagem de títulos, os credores internacionais acreditando que a gente tem liquidez, que o Brasil consegue pagar suas contas sem gerar inflação, sem dar nenhum problema, naturalmente o câmbio cai. O que me preocupa é que essa semana o presidente da Câmara afirmou que reforma administrativa esse ano não vem. Se não vem reforma administrativa esse ano, vai ficar no começo de 2021, a tributária também não vem. Se não vem reformas, Alexandre, o que eu faço para equilibrar as contas? Se eu começar a emitir títulos, o mercado vai começar a cobrar prazos menores para liquidar esses títulos brasileiros. Em vez do governo brasileiro emitir títulos de prazo mais longos, ele vai começar a encurtar essa dívida.
Isso já está acontecendo, inclusive, né?
Pois é. Ou eu tenho outra alternativa, eu subo o juro para trazer moeda. Ao subir juro, eu mato a economia. Nós vamos ter 17, 18 milhões de desempregados no Brasil no final do ano. Como é que essas pessoas vão se posicionar? Então, subir juro eu não posso. Se eu não posso subir juro, eu tenho que cortar gastos. Como é que cortar gastos as reformas, quando o presidente da Câmara falou que não vai ser agora? Então, a nossa situação fiscal, a capacidade do Brasil de pagar seus débitos e de rolar seus títulos é muito preocupante. Neste cenário, o dólar se mantém acima de 5. Tanto é que as projeções do Fox estão falando em 5,40, 5,30 para o final do ano.
E dólar assim?
E aí a gente começa o ano de 2021 com as contas públicas completamente desorganizadas, Chicago valorizado. E aí, se os preços vão ser mais altos ou não do que foram pré-fixados, nós estamos dependendo basicamente do câmbio. Quando eu olho a questão do dólar, os preços em dólares vão ser mais altos que foram os preços em dólares praticados na colheita de 2020, isso eu não tenho dúvida. Agora, em reais, depende muito de onde vai estar a moeda norte-americana.
E qual que é a sua orientação para o produtor brasileiro, então, nesse momento, Enio?
Bom, a gente tem parceiros desde o Rio Grande do Sul até no Mapitobá. O meu parceiro do Rio Grande do Sul, eu estou falando para ele ter extrema cautela, porque nós estamos no ano de laninha. Ele já comercializou parte da sua safra, ele já tem compromissos com essa soja, e ele pode ter outro problema climático. Ele pode ter outra produtividade baixa. Aconteceu esse ano. Então, ele tem que tomar um certo cuidado. Quem está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nos outros estados, depende de como você está posicionado. Se você é um produtor do Cerrado e já vendeu 40%, 50% da sua soja, da sua próxima safra, você construiu boas margens. Hoje pode estar mais caro do que você vendeu, mas você construiu margem. Você vendeu acima do seu custo de produção. Calma. Não venda mais, espere. Agora, tem produtores, Alexandre, que não venderam nada para 2021. Nem um pé de soja, nem um volume de soja. E os preços estão sendo ofertados, 120 no Sorriso, 115 em Maracaju, 122, 120 em Rio Verde, Goiás, 130 no Rio Grande do Sul. Você está no Rio Grande do Sul a 135, São Paulo a R$ 135 a soja para 2021, março de 2021. Se você não vendeu nada, aí você tem que vender. Então, são realidades diferentes para produtores diferentes. No Mapitobá, é uma região que já está bem vendida e podemos ter problemas de produtividade no Mapitobá. Tomaria um certo cuidado. Ah, mas eu estou no Mapitobá e não vendi nada. Aí a orientação é outra. Ah, Enio, a minha operação é toda em dólar. Aonde você está? Você já protegeu parte dessa operação ou não? Então, para cada produtor, você tem uma orientação.
Muito bem. Mas, de forma geral, isso que você falou, é, cada um que procure ver aí em que momento que ele está e trace as suas estratégias aí de comercialização, isso é muito importante. Meu caro Enio Fernandes, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Enio.
Alexandre, um grande abraço, uma grande semana. Que Deus proteja todos os produtores, uma boa safra a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Valeu, abraço, Enio. Até a próxima. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olhando para a tela, a gente vê novembro a US$ 10,56 por bushel, 12 pontos mais 25 de alta. Janeiro, US$ 10,57 por bushel, 10,25 de alta. Maio, US$ 10,39 por bushel, 5 pontos de alta. E o julho, US$ 10,42 por bushel, 3 pontos e meio de elevação. Essa diferença justamente para os contratos mais próximos é essa demanda mais forte da China e a incerteza de ter uma oferta ainda no começo do ano aqui da safra brasileira. Vamos lá, vamos aos preços do milho. Dezembro, US$ 3,96 por bushel, 5,25 de alta. Março, 3,25 de alta, fechando a US$ 4,02 por bushel. Maio, US$ 4,05 por bushel, 2 de alta. E o julho, US$ 4,06 por bushel, 0,75 de elevação. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Dezembro, US$ 5,96 por bushel, 2,75 de alta. Para março, US$ 6 por bushel, alta de 3,5 pontos. Maio, US$ 6,02 por bushel, alta de 2 pontos mais 75. E para julho, US$ 5,95 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.